Vamos ler vários versículos, mais uma vez. Começando no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 6, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Velho Testamento, um versículo no Salmo número 96. Salmo 13. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Mais um versículo em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Detém a verdade em injustiça. Versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando nós nos aproximamos desta armadura de Deus, nós temos inicialmente uma peça que parece que não sugere nada em relação a uma luta. E eu tive curiosidade de olhar porque eles usavam e tinham interesse nesse cinto, cingindo os lombos com a verdade. E alguém explicou que naqueles tempos antigos, as pessoas, os homens e as mulheres também usavam roupas soltas, folgadas, e com os panos tudo solto pelo corpo, e ficavam assim nas suas casas ou tendas. Mas quando tinham que sair para um serviço qualquer, mesmo que não fosse uma luta, um animal caiu no penhasco, alguma coisa, eles se levantavam e apertavam o cinto, se cingiam, indicando que um homem cingido, ou mulher também, mas cingiu o seu lombo, ele vai agir. Ele fica de pé, ele cinge e ele começa a agir. Então, esta primeira ideia na armadura de Deus é o posicionamento. É aquela preparação básica, é aquele sentido apurado de que há algo para ser feito e eu vou fazer. Há um serviço externo, há uma atividade externa e eu preciso estar cingido. Mas essas peças que são mencionadas aqui, e nós já temos lido delas, essas peças elas são defensivas, estruturais, preparatórias, a não ser a espada, indicando claramente que o impacto vem, o ataque vem, as ondas empoladas caem, e como nós ouvimos ontem, aquele impacto violento sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, e ele lá, e ele recebe o golpe, ele recebe o peso. Esse é o sentido para o salvo. Ele entra num combate, ele se posiciona e resiste. É uma preparação para a resistência. E essas peças são usadas, é claro, como ilustração, e todas elas têm um nome. O cinto, ele chama o cinto de verdade. Nós estamos amarrados na verdade, presos por ela. Porque esta amarração na verdade, essa segurança na verdade, é a primeira colocação onde Satanás vai agir. E é por isso que eu li em Romanos. Porque a primeira intenção de Satanás é reverter, ou anular, ou desqualificar a verdade. E ele usou pessoas para isso. Então ele ataca, ele interfere, ele influencia, ele faz o sentido das pessoas trocarem a verdade em mentira. Mudarem o sentido da verdade, adulterarem a verdade. E esse abalo à verdade é soltando tudo, afrouxando tudo. E quando você lê Romanos capítulo 1, você vai ver a descrição do que aconteceu com a raça humana inteira quando a cinta ficou solta, quando eles perderam o padrão, quando a verdade foi dilacerada. A verdade sendo dilacerada, o mundo se entregou a uma concupiscência tal, ou Deus os entregou, os soltou eles, ficaram soltos, e eles mudaram a verdade de Deus em mentira, dando mais valor às coisas criadas, às coisas à sua volta, do que ao Criador. Esqueceram-se de Deus completamente. E Romanos capítulo 1 é um dos trechos da palavra de Deus mais solenes, difíceis, angustiosos que nós lemos, declarando onde o ser humano é capaz de chegar. Então, a nossa aproximação disso é nos colocando em pé e começando a cingir os lombos nesta verdade, nesta apreciação. Eu li o Salmo 96 porque há diversas citações na palavra de Deus de que isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Não é porque tudo está solto e porque tudo acontece como Satanás influenciou que fosse, como ele trabalhou para que ficasse tudo solto. Naquele salmo já há um aviso prévio, bem antecipado, dizendo: isso não ficará assim. Não pensa que porque os homens fazem o que querem, do jeito que querem, invertem tudo o que eles podem, usando inclusive o bom nome da ciência para a inversão de tudo o que eles querem. Sabe onde eles querem chegar? Fabricar um ser humano. Fabricar um ser humano. Eles estão na tentativa de fabricar um ser humano, porque eles querem, de fato, usurpar o lugar do Criador. E eles já começaram a fazer grandes modificações no ser humano. Grandes modificações. A ciência é muito boa. E não há nada contra a ciência legítima. As pesquisas, as ajudas, as descobertas, mas é bem nesse meio bom, inocente, sem más intenções, aliás, com muito boa intenção, Satanás entra. E ele inverte as coisas. Bom, já que vocês descobriram essa modificação na ciência que ajuda no corpo humano para isso, que tal se você inverter alguma coisinha aí? E vocês sabem o que eu estou falando. Que tal se você der uma inversão nas coisas aí? Vamos inverter, porque está tudo solto. E ele vai nessa inversão. E ele trabalha nestas coisas. Está solto. E Deus diz na sua palavra: isso não ficará assim. O juízo vem. Há um trabalho, há uma preparação para o juízo. E estas obras que adulteraram a verdade de Deus, elas serão julgadas e avaliadas um dia. Então, o salvo, ele se cinge, começa se cingindo disso. Ele identifica o mal, identifica a inversão da verdade, identifica a mudança da verdade. Ele se cinge bem nisso. Isso está errado. Isso está errado. Isso um dia será tratado. Eu não vou tratar com isso, eu não tenho poder para isso, eu não resolvo isso, mas Deus está vendo isso e ele vai tratar. Então o salvo começa a sua atividade assim. O Senhor Jesus, sabendo disso, ele usa não é uma inversão, mas ele usa uma colocação que talvez geraria um conflito na mente daquelas pessoas. Bom, se eles estão soltas, se eles já estão livres, se eles já estão fazendo o que eles querem, por que liberdade? Mas o Senhor Jesus Cristo vem e apresenta para eles que, na verdade, eles vivem soltos, eles vivem livres na impressão que eles têm, mas eles estão presos, amarrados nos laços do diabo. E é tão impressionante isso, porque se o cinto aperta e cinge, o Senhor Jesus começa dizendo de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, um homem salva, a mulher salva, aquele que é cingido com a verdade, que tem o seu cinto da verdade apertado, na verdade, ele é livre. Ele que é livre, ele que anda, ele que serve, ele que agrada a Deus, ele que consegue entender os propósitos eternos do seu Criador, ele é livre para isso. Embora o cinto indica que ele aperta, e que ele se segura e que ele está preso, mas esse prender começa com liberdade. Porque o Senhor apresenta a liberdade que temos no Senhor Jesus, nos livrando do jugo da escravidão do pecado, nos livrando do jugo da lei, nos livrando da sentença do juízo apresentado no Salmo 96. Você está livre, porém cingido com a verdade. Essa verdade, essa estrutura da verdade, ela que dá, na verdade, a segurança para o salvo. Quando ele se posiciona assim, então, antes de dar o próximo passo, um perfeito juízo, um perfeito entendimento, um perfeito discernimento entre a verdade e a mentira, ou a verdade e aquilo que é contra a verdade, precisa ser bem lúcido, bem evidente na vida do salvo. Um perfeito entendimento disso para você se cingir com a verdade. Porque Satanás vai entrar bem aí. É bem aí que ele começa a sua articulação. Depois, João mesmo, que ele é um dos que mais fala da verdade, ele vai dar o que nós poderíamos chamar um distintivo, um grande identificador dessa verdade, um grande identificador desta posição daquele que é salvo. E esse distintivo da verdade, esse grande identificador da verdade, onde nós estamos presos, bem seguros, e isso não será abalado, diz João, é o amor. O amor. Aquela carta, João trabalha paralelamente o amor e a verdade constantemente. E ele diz, nós estamos na verdade, nós conhecemos a verdade, nós temos uma indicação de que estamos de fato na verdade, quando nós praticamos o amor. E essa identificação, esse distintivo do salvo, talvez seja o distintivo mais forte, nessa luta nossa contra o mal. Nós não conhecemos o amor, naturalmente. Nós não sabemos o que é amor. O mundo usa essa expressão de forma vulgar, esse termo de forma vulgar, referindo-se a coisas ou qualquer coisa simples. E eles amam. Rebaixando realmente o valor, o significado dessa palavra amor. Mas o salvo, ele conhece o amor. Porque ele experimentou a manifestação do amor de Deus. Ele primeiro foi amado. Ele primeiro experimentou a verdade desse amor manifestado na cruz. Ele conheceu o amor de Deus. Ele foi salvo pelo amor de Deus. Ele agora entende o que é de fato o amor. E esse passa a ser o distintivo da verdade. Nisto conhecemos a verdade, porque nós amamos. Amamos. E a manifestação desse amor, aos olhos do nosso Deus, é uns para com os outros. E está aí um teste. Esse teste do amor uns para com os outros, nós somos colocados nele dia a dia, dia após dia. Nós precisamos a manifestação deste amor. O mundo não sabe o que é isso, e nós quando nos reunimos, quando nós somos agregados ao nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos parte de uma igreja de Deus, é nesse ambiente onde esse amor vai ser exercitado, amadurecido, fortalecido e claramente evidenciado. Por quê? Toma os exemplos da palavra de Deus. Você coloca o começo desta época, as primeiras igrejas que foram estabelecidas. E estas igrejas estabelecidas, pode ser em Jerusalém, pode ser Roma, pode ser em Corinto, pode ser em Éfeso, pode ser em Filipos, pode ser onde for. Todas elas eram formadas, na vasta maioria, por judeus e gentios. Judeus e gentios. E pensa numa relação complicada. Pensa numa relação complexa mesmo, conturbada, melindrosa. E entre esses irmãos, judeus e gentios, judeus praticantes, judeus como Paulo, fariseus, homens que eram bitolados num sistema judaico, avantajado em relação aos outros. Eles eram pessoas que tinham uma conduta, um procedimento antigo, e eles se escoravam naquelas coisas. Difícil demais para eles esquecerem Abraão, nosso pai. Difícil demais para eles esquecerem a relação com Davi, nosso grande rei. Não tinha como apagar estas coisas. Difícil esquecer Moisés. Quem conseguiria esquecer o grande Moisés? Mesmo depois de salvo, aquele que trouxe a lei, apresentou a lei deu o conhecimento de pecado para eles, e eles tinham tudo isso dentro de si. Aí foram salvos. E aí foram colocados lado a lado no partir do pão com aqueles incircuncisos, com aqueles impuros, com aqueles que eles nem conseguiam entrar na casa deles, não tinham a mínima convivência com eles, olhavam para eles assim com desprezo absoluto, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas, pessoas muito depravadas, feiticeiros foram salvos. E aí senta todos eles para lembrar o Senhor. É uma situação embaraçosa, dá aquela abridinha no olho para ver se está tudo certo, aquela coisa meio estranha, mas é ali que ele vai provar que ama. E Deus exercita o amor dele ali, o Senhor treina o amor dele ali, porque ali eles eram levados a pensar no Senhor Jesus Cristo. Não que era descendente de Davi, não que era um homem que cumpriu toda a lei de Moisés, mas Deus manifesto em carne. Aí acabou com tudo, porque se Deus que se manifestou em carne me amou dessa forma, se Ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação e salvou as pessoas, judeus e gentios, como que eu não vou amar o meu irmãozinho gentil, feiticeiro, ex-feiticeiro, por exemplo, idólatra? Por quê? O mesmo sangue que me purificou, purificou ele. E há um exercício do amor ali. As igrejas todas têm problemas de relacionamento, todas elas. Se você conhece uma igreja de Deus, não falo do sistema não, estou falando das igrejas de Deus, que não tenha uma coisinha ali, ó, entre os irmãos, você me diga. E provavelmente não é a igreja de Deus, porque uma igreja de Deus vai ter, sempre tem. E às vezes não tem aqueles problemas graves, aquelas encrencas graves, agressões graves, mas pode ter uma situação como Evódia e Síntique. Digamos que era uma complicação de alto nível. E Paulo não diz o problema delas e não fala qual era a razão do atrito delas, mas ele disse: rogo a Evódia, rogo a Síntique, sintam o mesmo no Senhor. Talvez houvesse um ciúme delas, talvez uma se achando um pouco melhor que a outra, fosse o que fosse, mas esse é o ambiente do treino. É por isso que quando uma pessoa é salva e ela é batizada, como vimos ontem, e ela testemunha sua fé no Senhor Jesus Cristo, espera-se, obviamente, que essa pessoa seja agregada ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque ela vai entrar na escola de Deus, ela vai ser treinada ali. É difícil suportar. Paulo sabia disso, ele disse até: vede que não vos devorais, mordendo uns aos outros. É um treino de amor. E essa é a esfera onde nós temos um distintivo. Nós somos treinados. Nós não conseguimos isso assim, no estalar dos dedos. Não é tão rápido. Mas Nós somos treinados na esfera de uma igreja de Deus e é o distintivo daquele que é salvo. Nós podemos isso. Podemos isso. Nós conseguimos aprender isso porque o Senhor nos amou e nos colocou nesta condição. Agora, esse distintivo, essa cinta, a verdade colocada em nós, ela tem uma outra função. Não é só o distintivo do amor, que vai evidenciar, que vai denotar claramente que nós estamos na verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha uma preocupação, ele tinha um cuidado antecipado de até mesmo rogar ao Pai que os salvos, os seus filhos, os redimidos, fossem santificados na verdade. Fossem claramente separados do mundo pela verdade, santificados a Deus. Esse desejo do Senhor Jesus Cristo foi compartilhado pelo apóstolo Pedro posteriormente, e esse desejo foi manifestado por Paulo e foi manifestado por todos os apóstolos que ensinaram, que escreveram, porque é o desejo da palavra de Deus que essa verdade seja na prática o divisor das águas, que seja na prática aquilo que vai mostrar a diferença do ímpio e do justo, do profano e do santo. Precisa ter uma coisa que separa. Aquele que está na verdade, aquele que anda na verdade, aquele que é cingido com a verdade, ele tem a função de se santificar. Ele tem o dever de se santificar. Ele tem a necessidade da santificação. Porque sem essa santificação, a comunhão com o Senhor é interrompida. Mesmo sendo salvo, mesmo ele estando seguro da eternidade no céu, a verdade nos santifica. Nós não somos santificados por um ritual, nós somos santificados pela palavra, porque nós lemos a palavra e nós conhecemos o Senhor e nós conhecemos o coração dele. E nós conhecemos a mente dele, e nós conhecemos os desígnios dele, e nós conhecemos a vontade dele, e nós nos colocamos nisso, porque senão vira teoria. Se nós conhecemos isso tudo e não praticamos, então onde está a evidência? O cinto ficou frouxo nessa hora, ficou meio livre. E o que nós temos visto no cristianismo atual, o cristianismo professo, e esse cristianismo professo, ele ofusca o verdadeiro, ele dilui o verdadeiro. E nós estamos provavelmente nos últimos dias, e seria muito bom se os verdadeiros salvos, os que verdadeiramente andam na verdade, dessem um passo à frente. E isso fosse mais claro um pouco, essa santificação fosse mais evidente, que o mundo produzisse em nós uma urticária, uma coceira, uma alergia, o mundo provocasse em nós uma reação a um corpo estranho, um corpo estranho. Judas fala que nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne, até a roupa. Então a santidade, a santificação é algo que foi desejado e pedido pelo Senhor Jesus Cristo, apontado pelos seus apóstolos e repetido vez após vez após vez desde o começo das Escrituras. Então cingir os lombos com a verdade nos coloca assim, e nós temos que parar e pensar perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Próximo da vinda dele, como ele nos achará? como que Ele nos vai encontrar? Nós não chegaremos no céu, na própria presença dEle, com qualquer coisa corrompida. Não entra lá. Nem sombra de variação, nem a menor sugestão de pecado. Não entra lá absolutamente nada que possa macular um ambiente. Nada. Isso vai ser tirado antes, no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Agora, como nós vamos chegar no tribunal do Senhor Jesus Cristo? Então, a multidão de salvos, de verdadeiros salvos, ela deveria, de fato, apertar um pouco mais essa cinta. Um pouco mais. Ter um pouco mais de conhecimento nessa área, um pouco mais de entendimento nessa área, um pouco mais de boa vontade nesta área, a fim de que os que estão em trevas percebessem a luz, a diferença. Lembra do que João escreveu? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, uma das formas do mundo ter a percepção de pecado e, portanto, a separação de Deus e, portanto, a necessidade da salvação é quando eles notam isso, notam estas coisas. Eles vão observar, talvez vão levar um susto, porque eles nem sabem o que é errado. Eles não têm entendimento disso, mas quando eles veem o comportamento de um salvo, veem o comportamento de um santo, eles se sentem meio embaraçoso, vai ficar meio desconfortável. O que é isso? E quando ele disser, não, todo mundo vai para o céu, Deus é bom, Deus leva todo mundo para lá, presta atenção, você está iludido, você está enganado, você está seduzido. E ele vai perceber a diferença do certo e do errado. E vai entender que ele está no erro, não você, não eu. Ele está no erro. E ele vai procurar a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Eu sempre me perco na hora. Trouxe o celular para ver a hora aqui, tá? 10h15, vai até que hora essa reunião? 10h30. Tá bom. Dá para ir um pouco mais. Eu quero ler em Efésios capítulo 1. Que nós estamos aqui em Efésios, para concluir os lombos cingidos com a verdade, porque houve um destaque muito grande à pessoa do Espírito Santo. Nós lemos assim, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Capítulo 2, versículo 22, ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por causa da dificuldade disso, a complexidade disso, o Senhor Jesus Cristo deixou bastante claro que por nós mesmos, na nossa própria força e habilidade ou condição de nos segurar neste cinto da verdade, seria tarefa impossível. E é por isso que há a associação da pessoa do Espírito Santo com a verdade e o Senhor Jesus Cristo indicando claramente como é que nós conseguimos praticar o amor, viver uma vida de santidade, andar de fato na verdade, estar de fato com os lombos cingidos na verdade, ter a verdade em nós. E o Senhor Jesus Cristo disse, é o Espírito Santo, não pode fazer sem Ele. Ele vos guiará em toda a verdade. É Ele. É o Espírito Santo de Deus dado, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é por meio do Espírito Santo que nós somos guiados na verdade. E esse, embora seja um assunto tão vasto, é um assunto que deveria, de fato, queimar no nosso coração. Nós usamos muitas expressões indicando que a nossa vida é guiada por Deus. Falamos isso genericamente. Falamos todo o tempo, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, isso e aquilo. Quase que virou um jargão isso daí. Só que é muito sério isso. A vontade de Deus, o salvo consegue fazer a vontade de Deus quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que guia na verdade, não só em parte dela, não só algum entendimento dela, mas ele guia em toda a verdade. Toda. O Espírito Santo guia em toda a verdade. E nós já experimentamos o que é a direção do Espírito Santo. Como é a direção ser de fato guiado pelo Espírito Santo na verdade? E eu vou sugerir mais uma vez que o ambiente de uma igreja de Deus, o ambiente da igreja onde nós nos reunimos, é o ambiente perfeitíssimo para esse tipo de treinamento. Quando nós não estamos em atividade numa igreja de Deus, quando nós não estamos em comunhão plena numa igreja de Deus, nós não temos a condição de aprender isso. Não temos. A direção do Espírito Santo no funcionamento de uma igreja é impressionante quando nós nos curvamos a Ele. Ele tem capacidade e quer fazer isso, dirigir cada movimento e atividade de uma igreja. Se você vai, pensa só na hora de lembrar o Senhor, partir o pão. Isso não é uma regra, tá? Não estou falando uma regra, não. Mas quando os irmãos todos chegam, de fato, exercitados na sua lembrança do Senhor Jesus Cristo, você é capaz, se você tiver com o seu sentido bem apurado, de perceber até mesmo um tema destacado numa lembrança do Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber isso. Porque isso não é uma coisa humana à toa que aconteceu. É direção do Espírito Santo. Às vezes, numa reunião da ceia do Senhor, nós vamos perceber que estamos ocupados mais com a dor, o sofrimento, a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Não é que fica só nisso, mas há um destaque nisso. Aí, na semana seguinte, nós vamos perceber que a nossa apreciação do Senhor é mais com as glórias dEle, com o triunfo dEle, com a exaltação dEle, com a ressurreição dEle. Entende? Não é que isso é uma regra. Por favor, não me entenda mal. Mas quando há um sentido apurado, quando há uma dependência do Espírito Santo, quando há uma sujeição ao Espírito Santo, Ele é capaz disso e nós somos capazes de entender isso. Ele nos guia assim. As reuniões de oração são conduzidas assim. As reuniões de ensino são conduzidas assim. Todas as decisões da igreja são conduzidas assim. Aparece diante de nós um caso novo, uma situação difícil, embaraçosa. O que fazer? A igreja não é nossa, é do Senhor. É uma igreja de Deus que se reúne em. Então, baixa os olhos aqui. E nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo na verdade. E Ele vai achar para nós e apontar para nós a solução para essa questão, é aí, ó, aí. E indica para nós. Quando nós somos treinados nesse ambiente, quando nós aprendemos os primeiros passos da direção do Espírito Santo, às vezes um crente novo, um jovem, ele começa a participar da ceia do Senhor, ele ainda nunca orou publicamente, nunca se manifestou publicamente, mas ele estava lá em casa, ele pensou num hino, por exemplo. Ele pensou, se eu tiver oportunidade, eu vou pedir esse hino hoje, para lembrar o Senhor. E de repente, antes que ele peça aquele hino, um irmão se levanta e ora, mas parece que ele sabia que eu ia pedir esse hino. Aquece ele. Ele pensa, mas que coisa impressionante, porque ele vai começar a entender e se lembrar que mesmo para ele ser salvo, mesmo para nós sermos salvos, sem nenhum entendimento de nada, quem nos convenceu? Quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Foi o Espírito Santo.
Eu nem sabia que existia Espírito Santo, ninguém nem sabia disso, mas foi Ele que aplicou a palavra de Deus ao nosso coração, o Espírito Santo. Então nós somos treinados ali. Quando alguém é treinado assim na esfera de uma igreja de Deus, ele está no mundo lá fora e começam as decisões. E eu vou me casar. E eu vou me casar de acordo com a vontade do meu Senhor. Eu vou escolher a esposa de acordo com a vontade dele. Eu vou escolher o marido de acordo com a vontade dele. Olha, porque isso é para o resto da sua vida. Não, mas é a vontade de Deus. É? Então, mostra para mim. É a vontade de Deus. Diz por que é a vontade de Deus. Está aqui, ó. Tem que estar aqui. Mas como assim vai estar na Bíblia? Deus não citou meu nome na Bíblia, nem o nome dela na Bíblia. Mas Deus colocou quem eu sou. Deus me deu um dom. Deus me deu uma condição. Deus me apontou um serviço e apontou um para ela. Agora ele aponta o caminho para ela, para lá. Ele aponta o caminho para mim, para cá. E vai dizer que foi a vontade de Deus que nós nos casássemos? Como que pode? Está aqui a vontade de Deus. Está aqui. O mesmo alvo, o mesmo desejo, o mesmo amor pelo Senhor, a mesma fé, a mesma intenção. Então tá, é a vontade dele. Eu vou escolher um serviço e você vai pensando os diversos assuntos. Para você conseguir entender estas coisas fora, você tem que entender no ambiente de uma igreja. É ali que o Senhor vai te treinar. Por isso que nós nunca incentivamos seminário ou coisa desse tipo, porque é no ambiente de uma igreja de Deus, onde Deus treina o seu povo. É a escola dele, é ali. Você aprende o amor, a santidade, a direção do Espírito Santo. Quando você tiver amarrado essa cinta, então vai vir a próxima peça desse vestuário sagrado para enfrentar as hostes do mal. Que ele nos ajude. Amém.